Boa noite, irmãos e irmãs. Também eu posso saudá-los no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejar as boas-vindas a todos, desejar as bênçãos de Deus a todos, também aos nossos irmãos e irmãs que estão em todo o mundo conectados conosco. Que o Senhor possa nos abençoar a todos ricamente. Eu tenho algumas saudações que eu trouxe da África, de Moçambique. Os irmãos escreveram uma carta de agradecimento e dizem aqui saudações muito cordiais no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um grande privilégio termos nossos irmãos aqui no nosso país e dizem: nós vimos Deus revelado no nosso meio através do ensinamento bíblico e através da pregação da palavra, e que a noiva de Cristo foi trazida de volta à verdadeira palavra de Deus, de acordo com o ministério do irmão Frank, de acordo com Mateus 24:45. Sim, hoje essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Os irmãos estão cheios de gratidão que foi possível que essa viagem fosse feita, e de fato trará muito fruto para a eternidade. Também irmãos de Portugal nos saúdam de coração, estão também agora reunidos e estão vendo também a transmissão. Irmão Oleg e os outros irmãos todos, deixam-nos saudar. Sim, somos gratos a Deus pelo tempo da graça, pelo tempo de preparação. Estamos convictos que o Senhor também nesta noite nos abençoará ricamente. Nós vamos cantar alguns hinos para o louvor de Deus. Vamos começar com o número 15 do pequeno livro. Redimido estou, posso gloriar-me.
Wir haben es bei mir so gut.
Oh, quão maravilhoso! Há motivo suficiente para louvar e glorificar o Senhor a todo tempo. Como estou bem com Jesus. É simplesmente graça, irmãos e irmãs. Vamos juntos ainda cantar o hino número 20. Não temas mais. Veja, estou contigo.
Amém.
Oh, que maravilhoso! Ele está todo o tempo conosco, até o fim do mundo. E um dia, Ele nos levará consigo, e esse dia não está mais longe. Glória e louvor! Sim, a Ele seja a honra e a adoração. Eu quero ler para a introdução uma palavra da carta aos Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 9. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo
9.
Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Sim, palavras maravilhosas, irmãos e irmãs. Ele se revelou a nós, irmãos e irmãs. Que plena salvação é esta! E Ele nos determinou para o louvor da sua glória. Mas aqui nós já podemos começar a glorificar e honrar o seu nome pela graça que nos foi dada após termos ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Oh, esta maravilhosa mensagem da salvação de Jesus Cristo, nosso Redentor, ela é pregada e nela há plena salvação. E então, nós fomos selados com o prometido Espírito Santo de Deus. Este é o penhor para a nossa herança. Que o Senhor também, nesta noite, possa nos abençoar novamente e nos preencher com o seu poder. Pedimos agora que o irmão Offerborg ore conosco. Eu peço que nós nos levantemos. Vamos orar juntos. Juntos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, de podermos estar aqui. De perto e de longe, tu nos ajuntastes hoje à noite aqui, nesse lugar, para ouvirmos a tua palavra, para vivenciarmos a tua presença no nosso meio. Não passe ao largo de nós, Senhor, mas passe pelas fileiras. Tu conhece todos os nossos corações, todos os desejos, todos os pedidos e clamores, tudo nós colocamos em tuas mãos. Senhor, tu conheces todas as coisas. Venhas tu Venhas tu ao nosso meio nesta noite e chegue ao teu direito. Senhor, ajuda a mim, ajuda a todos nós. Ajuda também o nosso irmão para trazer a tua palavra ao teu povo. Torna-a viva através do teu Espírito Santo, que possa alcançar todos os nossos corações, também em todo o mundo, Senhor. Pessoas que estão ouvindo juntamente, Senhor, Tu estás presente à noite. Nós cremos porque Tu assim prometestes em Tua palavra. Tu estás lá onde a Tua palavra é ouvida. Senhor, nós te agradecemos por isso. Abençoe hoje à noite e ajuda-nos juntamente. Tu conheces a todos nós, Tu sabes o que cada um necessita. Senhor, por favor, dá-nos isto. Nós te pedimos, nós te agradecemos já pela palavra que ouvimos, pelas promessas que Tu nos destes. E que Tu queres selar através do Espírito Santo. Senhor, venha ao Teu direito comigo, venha com todo o Teu povo ao Seu direito também nesta noite. Tome esta congregação em Tuas mãos, nos cubra com o Teu precioso sangue, para que Tu somente possa ser ouvido e visto nesta noite. Nós te agradecemos por tudo. No maravilhoso nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia.
Amém. Vamos cantar diretamente, Somente Crer. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós estamos em grande expectativa e sabemos que Deus não pode decepcionar e não decepcionará todos que vieram a Ele. Ele os ajudou. Aos pecadores, Ele perdoou os pecados. Os leprosos, Ele curou. Os cegos, Ele os deixou ver de novo. Ninguém saiu da presença do Senhor assim como Ele veio. Mas o mistério é, cada um tem que vir pessoalmente a Ele. Cada um tem que clamar, chamar o seu nome pessoalmente e falar aquilo para o qual está pedindo no momento. Muito brevemente, as saudações, especialmente do grupo da Geórgia. Que Deus possa abençoar o nosso irmão Mamuca muito pessoalmente. Então temos saudações de Kabatsa e dos anciãos da igreja, especialmente de Goma. Hoje temos irmão aqui de Goma, que Deus possa abençoá-lo. Então saudações ainda da cidade do Cabo. Que o Senhor possa abençoar ricamente os nossos irmãos lá. Saudações da República do Congo. Que o Senhor possa abençoar lá também. Às vezes o nome não está escrito. Saudações de Cabinda, da Angola. Saudações do nosso irmão Emmanuel e irmã Talema da Austrália. Saudações. Saudações. Oh, está escrito na língua russa. Irmão Schmidt, por favor, olhe isto. Saudações, irmão Mutika, de Johannesburgo. Saudações do irmão Mananka, do irmão Abel. Saudações do irmão Dr. Chovava. Saudações de todos da Finlândia, de Ovitis e todos os irmãos. Saudações de Douala, Camarões. Saudações da igreja de Chișinău, Moldávia. Saudações do irmão Nyagi, Nairobi. Saudações de Ruanda. Saudações de Florin, Romênia. Saudações de Girlando, Palermo. Saudações do irmão Fanel, Romênia. Do irmão Funda, da África. Saudações do irmão Anthony, da Finlândia. Saudações de Grenoble, França. Saudações de Moses Young, de Denver, Colorado. Saudações de Kinshasa. Saudações de Auckland, Nova Zelândia. Irmão e irmã Anderson. Saudações do irmão Bruce, da cidade do Cabo, da Universidade. Saudações de Bangalore, Índia. Saudações de Robert, Zâmbia. De Robert, da Zâmbia. Temos saudações do irmão Mathusen, América do Sul. Irmão Ilunga, de Dakota, Estados Unidos, da América. Então, do Brasil, da República do Congo, do irmão Chuma, da Nigéria, irmão Mashi, da Índia, irmão Norman. Estamos em breve, estaremos prontos. Saudações aqui da região de Erz, da Alemanha. Saudações de Babu, saudações de Adonis. Saudações de Michael. Saudações de Lupendo. Saudações de Solane. E saudações de Katungu, e saudações do irmão Chauffeur, e saudações do irmão Josef. E aqui temos as saudações do Tartaquistão, do irmão Alexander. Deixa saudar a todos, de coração, e ainda do irmão Dr. Bier, e de Mwamba, de Kovetsi, de Jürgen, da América do Sul, irmão Siller, da Argentina, irmão Wagner, da Áustria, irmão Jacques, da Costa do Marfim, irmão Wendel Ellis, de Edmonton, irmão Baumgartner, da Suíça, irmão Müller, do Mar Oriental, irmão Gonga da África, irmão Cécio, Pretória, irmão Salomão da Irlanda, e irmão Jean-Claude. Todos vocês conhecem o irmão que sempre veio para frente e cantou Maranata. Ele foi atingido muito, muito terrivelmente, ainda está no hospital, muito duramente foi atingido, mas hoje nós pudemos falar brevemente um com o outro, e ele deixa saudar a todos de coração. Irmão Joseph de Kinshasa, irmão Mwamba de Melbourne, Austrália. Que Deus, Senhor, possa abençoar todos os nossos irmãos e irmãs em todos os povos, línguas e nações. Nós certamente compreendemos que chegamos num tempo muito especial e que o retorno de nosso Senhor, de fato, como está escrito, está adiante da porta, como nosso Senhor, Ele mesmo disse: quando virdes que tudo isso está acontecendo, então elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. De fato, muito brevemente, nós temos aqui, nesse lugar, não temos tempo para política, não temos tempo para religião. Aqui, todo o conselho de Deus, conselho de salvação de Deus, todo o conselho de Deus é pregado, como nós ouvimos na palavra de introdução, porque Ele, que Ele da eternidade já compôs, e no decorrer do tempo Ele traz ao seu cumprimento. E nós estamos no fim do tempo e sabemos que tudo tem que acontecer. Mas duas, três coisas são simplesmente necessárias que mencionemos. Podemos, do internet, podemos baixar todas as coisas e ler. Todos os caminhos guiam para Roma. E então a descrição do que se trata agora, que haja reconciliação, que tudo aconteça, que todas as feridas que foram feitas devem ser curadas. E então a visita do Papa, com todas as honras, na Suécia, todos nós vimos isto, e aqui, como introdução, foi lido o versículo bíblico de João 15, versículo 4: permaneçam em mim, então eu permanecerei em vós, assim como os ramos da uva não podem trazer fruto por si, mas simplesmente quando estiver ligada à videira, assim vocês também não podeis trazer frutos se não permanecerdes em mim. Essas foram as palavras de introdução que o Papa leu nesse grande encontro na Catedral na Noruega do Sul, em Lund, que ele proferiu. Todos devem voltar, todos devem retornar, todos devem ser incorporados novamente, e somente em ligação com Roma, então poderá vir o fruto. Tudo está chegando mais próximo, está muito próximo, a unificação na política, na religião, e quem olhar no internet pode ver tudo precisamente, quem foi fotografado. Eu sequer quero entrar em maiores detalhes sobre isso, mas isso tem que ser dito, pelo menos, que do dia 31 de outubro deste ano até o dia 31 de outubro do próximo ano, tudo o que tem a ver com a reforma religiosa deve estar resolvido e a plena unificação deve acontecer. E precisamente em tal tempo, quando tudo isso acontece, o Senhor revelou o seu plano de salvação e chama o seu povo de todas as igrejas e igrejas livres, de todas as religiões, de todas as línguas, de todos os povos, E ele diz: vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, e não toqueis nada impuro. A segunda coisa também é algo muito, muito importante. Imaginem, no dia 2 de novembro de 1917, Balfour, o ministro do exterior daquela época, na Grã-Bretanha, simplesmente deu a explicação, a declaração, que os judeus, eles têm o direito de um Estado próprio no seu próprio país. E o senhor Abbas, ele fez aqui, ele foi à justiça para reclamar isso, para que essa declaração seja rescindida, retirada, e ele deve desculpar-se publicamente por aquilo que foi publicado. E todos sabem, desde a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha cuidou de toda a região, de toda a Palestina, Transjordânia, e toda a região lá tinha a soberania lá, mas Deus guiou para que seja feita essa declaração. E então, em 1948, foi então exclamado o Estado de Israel através de Ben-Gurion, um cumprimento da profecia bíblica. E isto deve então ser voltado atrás? Não. Mas aqui vemos Abbas, e então Netanyahu, ele se coloca então a palavra e diz, esse é o nosso país, esse é a nossa terra que Deus mesmo nos deu, isso pertence a nós, e nós não daremos isso de volta. E o pior, então, a Unesco fez a nova definição que os judeus não têm direito ao Monte do Templo ou sequer a algo que há em Jerusalém. Imaginem, a Unesco, uma instituição mundial que determina sobre todas as coisas o que é digno, o que deve ser mantido, colocado sob proteção natural e assim por diante, e então negar que Israel, ou colocar que Israel não pode colocar o direito a algum território, e muito menos ao Monte Moriá. Eu anotei as passagens bíblicas. Abraão, ele teve que, de acordo com Gênesis 22, ele teve que tomar o seu filho prometido, Isaac, e teve que ir à região montanhosa até tivesse chegado a Moriá. Moriá significa, na nossa língua, o Senhor vê, o Senhor olha. O Senhor vê, e lá onde Abraão sacrificou a Isaac, lá Deus determinou o templo, e em 1 Crônicas 21, quando o Jebuseu Ornã, ele pegou os feixes de trigo, então desceu o anjo do céu, e então Davi comprou toda a região por 600 shekels de ouro. O lugar do templo foi comprado, foi pago. Ele pertence ao povo de Israel. E se contemplarmos toda a profecia bíblica, em 1 Crônicas 22, versículo 1, está escrito: esse é o lugar, a casa de Deus deve estar aqui. Deus mesmo assim guiou. E agora, o primeiro templo, 70 após Cristo, foi destruído pelo general romano Tito. Então, o segundo templo foi destruído, E no profeta Jeremias foi predito, após 70 anos, então retornarão. E então a promessa se cumpriu. No último capítulo de 2 Crônicos é relatado que os judeus, todos que pertenciam ao povo de Israel, tinham que voltar a Jerusalém. Então é relatado como encontraram o fundamento original, encontraram o lugar original, o fundamento, e como o segundo templo foi edificado, porque Deus havia prometido e assim guiou. Sim, também o segundo templo foi destruído, e o terceiro estará exatamente no mesmo lugar, no mesmo fundamento, estará lá de pé. E em Apocalipse, no capítulo 11, então, o novo templo edificado, ele é medido, e durante o tempo dos dois profetas, ele é edificado, e então vem ainda os 3 anos e meio da grande tribulação. Irmãos e irmãs, Deus tem um plano de salvação, também isto eu anotei aqui. Davi, 845 vezes ele foi mencionado na Bíblia, e Jesus Cristo é o filho de Davi, de acordo com a carne. E Abraão, é quantas vezes? Abraão 205 vezes foi mencionado, Abraão. Deus simplesmente cuidou que tudo o que pertencia ao passado, ao presente e ao futuro já fosse escrito. Eu repito, aquilo o que era uma vez e aquilo que é no presente e aquilo que ainda acontecerá, tudo de antemão foi escrito. Deus sabia o fim antes do princípio. E se pensarmos sobre isso, que Deus nos deu a graça de estarmos agora sobre a terra, e eu quero hoje, especialmente todos que estão aqui pela primeira vez, quero desejar as boas-vindas. Também, talvez, a todos que pela primeira vez estão ouvindo. Vocês poderiam se levantar. Haviam 5 que vieram do Irã. Por favor, levantem-se. Sim. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Lá sem todos. Deus vos abençoe. Deus abençoe. Amém. Sentem-se. Simplesmente somos de coração gratos que Deus guiou de tal forma que podemos estar reunidos aqui e podemos nos aprofundar na palavra. E eu digo mais uma vez, na Bíblia está aquilo o que foi, aquilo que é e aquilo que será, até o novo céu e a nova terra. Tudo o que ainda acontecerá está escrito aqui. O importante para nós é, naturalmente, o que Deus nos prometeu. O que adiantaria a nós saber o que acontece com Israel, o que acontece com as nações, se soubéssemos, se pensarmos em Damasco? Em Isaías 17, versículo 1, está escrito que Damasco será destruída e não será contada mais com as cidades, será um monte de ruínas. Então os povos estarão bramindo como as ondas do mar. Se olharmos para todos os lugares, o que está acontecendo, até o rei do norte, Ezequiel 38, e os russos estão sendo irritados até o ponto que, de fato, que percam os nervos, e então uma e a outra coisa ainda seja resolvida. Também isto está escrito em Ezequiel 38, 39, o rei do norte Olhem no mapa mundial. O maior e mais longo país da Terra é a Rússia. Se vocês forem de São Petersburgo até Vladivostok, talvez são 11 mil quilômetros e estão no norte, do Irã, do norte, e mais uma vez no norte. E então podemos ir para o Japão ou olhar para a Coreia. Se estamos em Vladivostok, chegamos a Vladivostok. Por que estou mencionando isto? Também politicamente e religiosamente, tudo está chegando a um ponto culminante. E nós somos mais uma vez gratos a Deus de coração por podermos observar as coisas, por podermos ver e reconhecer. Chegou o tempo, as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. O que se refere a nós, irmãos e irmãs, de fato se trata de um tema, qual seja, do retorno de Jesus Cristo e a nossa preparação para o glorioso dia, quando as trombetas ecoarem e a voz do arcanjo for ouvida, e o Senhor, Ele mesmo, descer. Isto é simplesmente o maravilhoso. Ele veio mesmo para nos redimir. Ele mesmo retornará para nos levar para o lar. E quando Ele retornar, então nós seremos levados para a glória. Isto também, em cada reunião, tem que ser dito. Nosso amado irmão Helmut Miskis, ele deu um pequeno relato missionário, especialmente de Moçambique, mas se quiséssemos dar um relato completo, 13 vezes com um avião, decolando e aterrissando, para passar adiante a preciosa e santa palavra de Deus, seja em Pretória, seja na cidade do Cabo, seja em Porto Elizabeth, seja em East England, seja em Durban, seja em Joanesburgo, em todos os lugares, a preciosa palavra sendo pregada, e então em Harare, em Zimbábue. E se pensarmos então que lá pessoas vieram de longe para ouvirem a palavra do Senhor. E também, como o irmão Miskis relatou, em Moçambique, na última reunião em Beira, acima de 1000 pessoas, sobre circunstâncias muito pobres que aqui sequer podemos imaginar, ruas sequer há lá, ou ruas firmadas, asfaltadas, simplesmente catastrofal, mas as pessoas vieram, a fome está lá para ouvir as palavras de Deus. E todos os povos têm o direito de ouvir a última mensagem e vivenciarem a sua preparação, primeiro o chamado para fora e então a preparação pela graça. E simplesmente faz parte disso, que de acordo com a Escritura criamos, nós não nos reunimos para fazer aqui uma apresentação especial, para fazer aqui algum movimento carismático. Nós não nos reunimos porque isso simplesmente tem que ser assim. Nós nos reunimos porque há uma fome de ouvir as palavras de Deus. E aquilo que Deus preparou, determinou para o nosso tempo, para que nós aceitemos e recebamos isto. Talvez isto seja bom ser mencionado. No momento, o irmão Michael já está no Paquistão e está organizando as grandes reuniões de estádio com 10 mil pessoas. No caminho para lá, ele fez uma parada em Dubai, lá onde já pregamos a palavra. ele pôde fazer um culto lá, e o irmão Nobel Gil está aqui, com o qual Deus fez um começo no Paquistão. Em todos os lugares, Deus teve os seus servidores e os tem ainda hoje, assim que todos que estão determinados para a vida eterna podem tomar suas decisões para o Senhor, e todos que fazem parte da Igreja Noiva de Jesus Cristo, todos que estão determinados, ouvirão a voz do noivo. E nós temos em cada culto, nós temos que dizer novamente, a promessa, existe a promessa principal que está antes do retorno de Jesus Cristo, que teve que se cumprir, porque Deus assim o predisse. Vejam, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. João Batista, ele veio antes do dia da graça, antes do dia da salvação, e 2000 anos se passaram, e o dia do Senhor, ainda não houve. Então, diretamente no fim do dia da salvação, no fim do tempo da graça, Deus enviaria um profeta como Elias, que chamaria o povo de Deus, simplesmente chamar, a juntar o povo de Deus, de acordo com o Salmo, a palavra do Salmo, reúna-me, o meu povo, reúna-me, ajunta-me, o meu povo. Esta é a ordem da hora, que o povo de Deus seja reunido de todos os povos e línguas, para que todos possam ouvir as palavras da promessa para esse tempo. Também isso foi lido de Efésios 1, versículo 13. Após termos ouvido a palavra da verdade, Malaquias pertence à palavra da verdade. Está na Bíblia. E se não aceitarmos recebermos isso, então o quê? Se tomarmos Mateus 17, versículo 11, se não aceitarmos recebermos, é a palavra de Deus. Se não aceitarmos recebermos, então o quê? Então não há um selamento. É impossível. A palavra de Deus, as promessas de Deus para esse tempo têm que ser cridas por nós. Não podem ou poderiam, têm que ser cridas por nós. Por favor, também levem a sério a Bíblia, não simplesmente superficialmente. Sim, eu tenho. Não, somente quando em nossos corações caiu de fato dentro dos corações e nós compreendemos que esta promessa, sim, disso depende a nossa salvação, não somente crer em Jesus Cristo. Nele creem muitos, mas passam ao largo daquilo que Deus prometeu. Então, por favor, não passar ao largo, mas sim digam: Senhor, permaneça conosco, porque quer anoitecer. Assim, nós somos gratos por podemos não somente ler todas as passagens da Bíblia, mas se podemos levar aos nossos corações, podemos falar: Senhor, eu me encontro aqui de novo, eu creio a Tua palavra, eu creio nas Tuas promessas. E o Espírito da promessa está ligado com a palavra da promessa. De outra forma, não é possível. Nosso Redentor foi um Redentor prometido, promessas em todo o Velho Antigo Testamento. E João Batista foi um profeta prometido. Assim estava na Bíblia, em Isaías 40, versículo 3, em Malaquias 3, versículo 1, estava na Bíblia, na palavra da verdade. E da mesma forma, é a promessa para o nosso tempo. Ela foi escrita no Antigo e no Novo Testamento, para que ninguém, à direita ou à esquerda, possa passar ao largo disso, mas sim, ele tem que se colocar diante da palavra da promessa e então falar se está de acordo, e somente então o selamento pode acontecer com o Espírito da promessa. Irmãos e irmãs, que Deus não aceitará nenhuma confusão no céu, que não haverão mais discussões no céu. Isso nós todos sabemos. Mas a ordem de Deus tem que já haver na igreja, tem que ser feito já aqui na igreja na terra. E como em Efésios 2, versículo 20 está escrito, edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, e por isto tem que ser dito, a verdadeira igreja de Jesus Cristo não volta para Roma, não volta ao concílio da Nicéia 325, e não ao concílio de 386, e não ao concílio de 421, então 431. A igreja de Jesus Cristo não é uma organização cristã, é o corpo do Senhor, a igreja dos primogênitos, e ela vai a Jerusalém de volta. De Jerusalém, a palavra do Senhor saiu e foi pregada. E por isto, Deus teve que enviar um ministério profético no nosso tempo, para, como naquela época, Elias, para trazer o povo, chamar o povo de volta a Deus, e ser edificado, como ele edificou novamente o altar de Deus. E os israelitas tiveram que tomar sua decisão. Assim é no nosso tempo. O ensinamento dos 12 apóstolos foi colocado de novo no fundamento. E Paulo escreve que não há, que nenhum outro pode colocar outro fundamento a não ser aquele que já foi colocado, qual seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não de volta a algum conselho, uma decisão de concílios, ou aquilo que foi ensinado lá e depois assumido por todos os outros. Isto também tem que ser dito claramente. Nenhuma das grandes igrejas volta a Jerusalém. Todos estão no decorrer dos séculos, surgiram, mas agora Deus chama de volta, e nós compreendemos desde a reforma religiosa, especialmente, foi avivamento após avivamento, e aqueles ficaram parados no primeiro avivamento, ainda estão lá parados onde pararam. Mas os eleitos, eles em cada avivamento posterior caminharam junto, seja avivamento metodista, menonita avivamento, avivamento batista, independentemente qual avivamento que veio, os eleitos de Deus caminharam com cada avivamento adiante até o avivamento pentecostal, que já tem mais de 100 anos de idade. Então, de fato, nós chegamos ao fato que Deus, o Senhor, após a Segunda Guerra Mundial, chamou o irmão Branham, lhe comissionou e enviou, já em 1933, no ano de destino, esse de fato foi um ano de destino, 1933, mas precisamente Deus cuidou que ele cumprisse a sua palavra e que o irmão Branham, da nuvem sobrenatural, ouvisse, recebesse o seu chamado, assim como João Batista foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo. Assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, eu digo isto com grande dor. Ainda hoje, eu tive que ouvir no meu escritório que irmãos de diversos países simplesmente colocam a pergunta: para quem vocês se decidiram, para o irmão Branham ou para o irmão Frank? Vocês se decidiram para Malaquias ou para Mateus 24, 45? Imaginem até que ponto as pessoas foram batidas com cegueira. Nós decidimos para Deus e para a palavra. Nós voltamos de volta a Deus e de volta à palavra de Deus. E esta é a diferença. De fato, esta é a diferença. Quão frequentemente eu tive que dizer isto aqui? Nós temos que conseguir fazer a ligação de Deus para os ouvintes e dos ouvintes para com Deus. Mas se as pessoas fossem um pouco mais sinceras e pensassem sobre isso, que o irmão Branham, de fato, ele recebeu somente a ordem de armazenar o alimento. Isto eu também já disse algumas vezes. E o alimento que ele armazenou estava em prateleira, sim. Você sabe, como uma caixa de roupa, assim, uma cesta de roupa, assim, ele viu na visão como uma cesta de roupa cheia de diversos alimentos, e ele entrou e colocou tudo nas prateleiras. Como se faz isso? Como se encontraria no supermercado? Mas esse armazenamento não ainda foi o alimento sobre a mesa, mas sim, então, o irmão Branham recebeu dito que ele deveria armazenar o alimento, mas jamais lhe foi dito que ele deveria repartir o alimento. Isso não lhe foi dito. Mas para mim, no dia 3 de dezembro de 1962, na presença de Fred Sotman e Ben Woods, foi dito: espere com o repartido alimento até que tenha recebido o restante. Então, o que devemos fazer? Deus não foi dormir desde que o irmão Branham foi levado à glória, mas sim a palavra da hora, com tudo o que faz parte, foi pregada, e todos que são de Deus ouvirão essa palavra. E eu digo mais uma vez: quem se decidir para Deus, ele ordenará o ministério do irmão Branham e tudo que aconteceu, poderá ordenar tudo e saber, assim tem que ser. E no mais, nós não precisamos de um oitavo mensageiro. O que Josué fez, ele também teve que levar o alimento para a viagem, mas o importante foi a arca do concerto. Josué não precisou falar nada sobre Moisés. Ele somente teve que fazer aquilo que Deus disse a Moisés, colocar a arca nos ombros dos sacerdotes, somente fazer aquilo, cada um no seu lugar, onde colocar os seus pés, esse lugar te dei. Tome a terra. Esta foi a promessa, irmãos e irmãs. Da mesma forma, é no nosso tempo. Deus utilizou o irmão Branham para tudo que estava determinado para a igreja, para que fosse pregado. Isto é agora mundialmente, harmonicamente, entre o Antigo e o Novo Testamento, de fato, nós temos uma harmonia divina e podemos repetidamente agradecer a Deus por isso. Vamos voltar mais uma vez ao tema de volta, o tema, o retorno de Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Isto me move de tal forma, eu gostaria de fato, com todos que agora ouvem a mensagem divina e por convicção de revelação creem, que estejam lá, que jamais sejam enganados, como o irmão Branham repetidamente ressaltou, que Eva foi seduzida porque ouviu aquilo, o que a serpente disse e o que colocou em dúvida. Por favor, não coloquem nenhuma das palavras de Deus em questão. Creiam cada palavra de Deus assim como está escrita, porque é a absoluta verdade, e quem é da verdade ouve as palavras de Deus. E naquela época, o nosso Senhor pôde dizer: vocês não ouvem porque não sois da verdade. Vamos mais uma vez ir a Mateus 25, especialmente 10 virgens. Eu escrevo sobre isto agora numa carta circular. Irmãos e irmãs, não deixem, não entrem em nenhuma interpretação. Permaneçam na palavra de Deus, fiquem com a palavra de Deus, com tudo o que está escrito. E se vêm irmãos e falam sobre sete trovões, pregam e aquilo e outra coisa, isto não está escrito na Bíblia. Quem pode crer algo que não está escrito na Bíblia? Se nos foi ordenado de crermos e de lermos aquilo que está escrito na palavra da profecia desse maravilhoso livro das revelações, simplesmente com pleno respeito diante do Todo-Poderoso Deus, permanecer, temos que ficar em toda fidelidade e humildade, receber a sua palavra e vivenciar aquilo que Deus prometeu, para vivenciarmos isto pela graça. Em Mateus 24, nós temos a passagem que já foi mencionada tão frequentemente, que o Evangelho do Reino de Deus, não simplesmente Evangelho, que ainda hoje acontece, mas tudo aquilo que se refere ao reino de Deus, aquilo que Deus determinou para nós, isto tem que estar incluído na pregação, especialmente em todos que são novos. O que se refere, o que está em Lucas 24 escrito, aqui nós temos uma parte da ordem missionária, Lucas 24. Aqui nós lemos versículo 47. E essa palavra está direcionada especialmente a todos que ainda não tiveram uma experiência de salvação com Deus, que ainda, de fato, ainda não se tornaram crentes, que não se arrependeram, ainda não reconheceram seus pecados, não pediram por perdão. Irmãos e irmãs, é simplesmente necessário que não falemos, eu creio em Jesus Cristo, mas sim, como está escrito aqui, em Lucas 24, versículo 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Se o Espírito de Deus não vier sobre nós e nos convencer dos pecados que fizemos e que não atuar o arrependimento em nós para que lágrimas venham e nós falemos, nosso Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim. Ninguém pode vir com o nariz elevado a entrar no reino de Deus. Estreito é o caminho. Estreita é a porta e o caminho que guia para a vida, e muitos, muito poucos são os que encontram. Eu penso ainda na minha conversão, tudo estava molhado, camisa, camiseta, simplesmente estava em oração até que traspassasse, até que houvesse a certeza, tivesse preenchido meu coração. Você encontrou graça diante de Deus. Tua culpa foi perdoada. E então vem o louvor. Após a luta, após o clamor, após o arrependimento, quando nós passamos para a certeza da salvação, então vem o louvor que nós podemos trazer. E aqui está escrito, e em seu nome se pregasse o arrependimento. Sem essa pregação, se cair a um perdão, tem que ser pregado o arrependimento. João Batista veio e pregou o arrependimento, e então batizou a todos que creram o que ele pregou, mais uma vez. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E então, versículo 48, e destas coisas sois vós testemunhas. E então, versículo 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, versículo 51, e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Mas então aconteceu aquilo que Deus também no Antigo Testamento prometeu, qual seja, o reforçamento com o poder das alturas. E, irmãos e irmãs, nós precisamos desse reforço com o poder das alturas, para que também o Evangelho de Jesus Cristo possamos pregar de tal forma que pessoas venham guiados pelo Espírito Santo ao arrependimento. Assim, eu quero, no nome do Senhor, pregar o Evangelho, que não venha somente aos ouvidos, mas que caia no coração, e que nós olhemos no espelho da palavra e possamos exclamar: amado Senhor, tem misericórdia de mim, perdoe todos os meus pecados. E então, o Todo-Poderoso aqui, irmãos e irmãs, a primeira pregação, isso também tem que ser dito repetidamente. A última pregação tem que ser como a primeira foi. O último batismo tem que ser como o primeiro foi. Este é uma autoridade, uma autoridade divina. Isso não decide você ou eu, isso Deus decidiu, que tudo tem que ser trazido ao estado original, assim como a igreja no princípio foi. Também aqui nós temos uma provação, vocês sabem. Também, se ouvimos daqueles que vêm ao nosso país, Então vemos uma foto como um sacerdote coloca sua mão e então toca três vezes na testa. Então se diz, ou esta pessoa se deixou batizar. Isto não é um batismo bíblico. O batismo bíblico é batismo. Batismo significa submergir, submergir. Sim, João não colocou a mão na água do Jordão e tocou na testa, ele batizou, ele submergiu, pois assim está escrito. Mas o que é hoje? Hoje, sim, batismo coloca na testa. Isso é um batismo da cabeça, ou sequer um batismo é. Nós podemos simplesmente excluir isso, mas não, graça seja dada a Deus, que Ele nos trouxe de volta. Também se refere à fórmula. Quando as pessoas utilizam a fórmula, irmãos e irmãs, também isto é graça. Nós não julgamos outros de forma nenhuma, mas o nosso direito divino está que nós fomos trazidos de volta ao fundamento original, ao princípio, à fé dos pais, à fé dos apóstolos, um Senhor, uma fé, um batismo. E também isso seja dito mais uma vez, no céu não haverá confusão, bagunça. No céu haverá harmonia divina, celestial. Nós com Abraão, Isaac e Jacó, com todos os consumados justos, nós festejaremos as bodas com o nosso Senhor e Redentor. Por isso, temos que dizer a todos que foram adicionados, são novos, e querem se deixar batizar, por favor, ordenai as vossas vidas diante de Deus, tragam adiante do Senhor, digam tudo o que vos move, o que vos dá problema, causa problema, e peçam por perdão. E Ele é fiel e justo, como já foi, como está escrito no Salmo 103, aquele que perdoa todas as tuas iniquidades, cura todas as tuas, e que te redime da perdição, te coroa com graça e com misericórdia. Isso faz parte, que perdoa todos os teus pecados, que cura todas as tuas iniquidades e que salva a tua alma da perdição, que te coroa com graça e com misericórdia. Isso tudo faz parte, faz junto, faz parte. E somos gratos a Deus, de coração gratos, que nós podemos pegar o Antigo e o Novo Testamento. Em Êxodo 12, o Senhor fala: quando ver o sangue, então passarei ao largo de vós, vos poupando. O sangue do Cordeiro de Deus foi derramado, e Deus esteve em Cristo e conciliou o mundo consigo mesmo. Aceite o perdão, aceite a reconciliação, seja reconciliado com Deus, seja ligado com Deus, e então vem o Espírito Santo sobre nós, tanto quanto aceitamos a palavra da verdade. Mas primeiramente a nova vida divina é atuada dentro de nós pela palavra, que é a semente, e então através do Espírito que vem sobre a palavra. Vamos resumir, poderiam ser lidas tantas passagens bíblicas. Irmãos e irmãs, esta preciosa, santa palavra de Deus é a luz adiante dos nossos caminhos, se tornou uma luz no nosso caminho. Não é uma letra morta, mas sim uma palavra viva que, através do Espírito de Deus, nos foi revelada. Vamos resumir do que se trata agora. Não unificação sobre Roma, mas sim a unificação sob Jesus Cristo como a cabeça da igreja. Ele, o primogênito entre muitos irmãos. E como no Salmo 22 está escrito, eu proclamarei o teu nome aos meus irmãos e o revelarei. O nosso Senhor e Redentor, ele veio a nós. A palavra se tornou carne e morou entre nós. E no seu corpo carnal, ele pagou o preço, derramou seu sangue, no qual estava a vida divina, e nós fomos comprados. Nós pertencemos não mais a nós mesmos, mas sim àquele que pagou o preço por nós. E como nós cantamos no segundo hino, o Senhor simplesmente caminha conosco. Quando o hino foi cantado, eu tive que pensar em Isaías 43, e se passar pela água, pelo fogo, eu estarei contigo. E então, os três homens na fornalha, então de repente haviam quatro lá, não somente três. O anjo do Senhor estava com eles e nada lhes aconteceu, porque Deus estava presente e acompanhou os seus e protegeu-os. Irmãos e irmãs, nós podemos confiar no Senhor. Nós todos passamos por provações, todos nós passamos por problemas, mas nós confiamos no Senhor. E nós sabemos, não somente a vida terrena, nós recebemos a vida divina pela graça, e somente quem de fato recebeu a vida eterna pela fé em Jesus Cristo poderá viver eternamente. E por isto, nós podemos e temos que pregar o pleno Evangelho de Jesus Cristo com um único alvo, que todos que agora ouvem a palavra revelada de Deus, as promessas que Ele nos deu para esse tempo, que ouvem o Seu chamado, como foi anunciado naquela época, quem pertence ao Seu povo, ele volte para Jerusalém. Após 2 Crônicos, o último capítulo, vocês podem ler no próximo capítulo diretamente, está escrito diretamente, quem pertence ao seu povo, volte para Jerusalém. Talvez eu deveria ler isso, para que todos saibam que de fato está escrito assim na Bíblia, que devem retornar, que retornarão, e que retornaram de fato. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 36, aqui está. Vamos ler a partir do versículo 22, 2 Crônicas 36, a partir do versículo 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, para que a palavra que Deus falou através de Jeremias se cumprisse, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. E diretamente em Esdras, no primeiro capítulo, no versículo 3 está: quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, cumprimento da Escritura. E nós vivemos no tempo que a Escritura se cumpre. Mas é ressaltado, quem pertence ao seu povo, ele não volte a Damasco ou a Roma, volte para Jerusalém. Porque o templo deve ser edificado, porque lá mora Deus, e lá Ele determinou o lugar. O que devemos falar mais a respeito disso, irmãos e irmãs? Em toda a simplicidade, nós ouvimos as palavras do Senhor. Quem pertence ao seu povo, todos os filhos, todas as filhas de Deus, todos que encontraram graça diante de Deus, que fizeram arrependimento. De fato, temos que ler da primeira pregação no dia de Pentecostes, para que todos os novos também ouçam isto. Atos, capítulo 2, ainda é válido o que está escrito aqui. Atos 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aqui nós temos um modelo bíblico, e eu digo mais uma vez, todos novos que foram adicionados, para Deus somente há um único batismo, e esse é o batismo por uma única submersão no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo mais. Na África do Sul, existe até uma partição da igreja pentecostal. Eles batizam três vezes. Eles dizem: eu te batizo no nome do Pai, então submergem, então tiram de novo no nome do Filho e submergem, então no nome do Espírito Santo e submergem. E então, eles falam em línguas, sem ter revelação, falam ao largo de Deus, pregam ao largo de Deus, batizam ao largo de Deus. Um Senhor, uma fé, um batismo, uma igreja do Deus vivo, aqui sobre essa terra. E a igreja do Deus vivo é ela mesma coluna e fundamento da verdade. Deixe-me no fim ler essa palavra para que todos saibam, também os últimos saibam, que a igreja do Deus vivo, não uma religião, não é uma religião, não é uma denominação, não foi fundada por esse e por aquele, mas sim está edificada sobre Jesus Cristo, vai de volta a Jesus Cristo, nosso Senhor, um Senhor, uma fé, um batismo. Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 3. Primeiro, Tessalonicenses, capítulo 3. E aqui está no versículo 19, 1 Tessalonicenses, um Senhor, um batismo, uma fé, um batismo, digam onde está. Em 1 Tessalonicenses, e, irmãos, é 1 Timóteo, naturalmente, é 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, aqui está escrito, somente pode estar lá onde está escrito, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa do Senhor, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Sequer uma única mentira tem lugar na igreja do Deus vivo. Deus é verdadeiro, a sua palavra é verdadeira, e de acordo com 1 João 5, nós estamos no verdadeiro, no seu Filho, Jesus Cristo. E esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Todos vocês conhecem essa passagem de 1 João 5, versículo 20. 1 João 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia! Deus é verdadeiro, a sua palavra é verdadeira, e a sua palavra nós aceitamos, e a verdade de Deus foi colocada dentro de nós pela palavra e pelo Espírito de Deus, e nós cremos como a Escritura diz. Mais uma vez, eu digo no fim, nenhuma enganação, nenhuma distração com uma doutrina ou a outra, mas sim de volta a Deus, de volta à palavra, de volta ao princípio, de volta ao ensinamento dos apóstolos. Deus, o Senhor nos abençoe e esteja com todos nós. Aleluia. Amém. Vamos levantar e vamos juntos cantar, assim como sou, assim tem que ser. Então, as nossas irmãs podem cantar ainda um hino, assim como sou. Vamos cantar mais uma vez.
O noivo denkt an sein Wort. Wacht ihr Erlösten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Der Bräutigam kommt, wer Rechtes bedenkt, hält seinen Blick zum Ziele gelenkt, nicht in das irdische Treiben versenkt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Der Bräutigam kommt und wer unverletzt ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes der Eins gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen.
Amém. Amém. Isso nós cremos de coração. Vamos inclinar as cabeças, perseverar em oração diante de Deus. Deixe-me perguntar primeiramente, estamos de fato com aquilo que foi pregado, especialmente com a promessa para o nosso tempo, que Deus, antes que o tempo da graça terminasse, enviaria uma mensagem que seria passada ao povo de Deus para chamar de volta a Jerusalém, de volta à palavra que foi pregada no princípio, de volta à plena restauração de tudo aquilo que foi na igreja do original. Se isto é crido por vocês, digam todo amém, todos amém, amém, amém. Segunda coisa, nós deixamos nossas cabeças inclinadas, permanecemos em oração silenciosa. Quem quer consagrar sua vida ao Senhor, a decisão, tomar a decisão simplesmente de vir ao Senhor e não ficar para trás quando o Senhor retornar, porque está escrito: os que estavam prontos entraram para as bodas. Nós queremos que todos que agora ouvem a mensagem estejam prontos, estejam lá. Tudo é necessário: arrependimento, perdão, graça e salvação. Crer em tudo o que Deus disse em sua palavra. Ter concordância a cada promessa. E todos que são aqui novos e ainda não consagraram completamente suas vidas a Deus, elevem agora suas mãos e nós oraremos uns para os outros. Não tenham vergonha. Deus abençoe, Deus abençoe. Senhor Todo-Poderoso Deus, nós todos chegamos a Ti, assim como nós somos. Nós encontramos graça diante de Deus, diante de Ti. Nós cremos em Ti, nós cremos cada palavra, nós cremos cada promessa, que tudo, sim, tudo se cumprirá assim como Tu prometeste e Tu disseste. Ó Senhor, aceite todos, perdoe a todos, dê o arrependimento, dê a fé, dê o perdão, graça e plena salvação. Nós te agradecemos de todo o coração por isso. No santo nome de Jesus. Amém. E mais um pedido, irmãos e irmãs. Se tivermos alguns aqui que se querem deixar batizar, deixe-nos saber isso hoje, porque amanhã pode haver o batismo. Temos alguns aqui que querem se deixar batizar, então elevem brevemente a mão, eu vejo. Três. Temos alguns aqui. Bem, então perguntaremos amanhã mais uma vez e após o culto teremos o batismo. Vocês podem sentar-se. Talvez o nosso coral ainda tenha um hino bonito que possa ser cantado. E então nós iremos para o descanso, para estarmos amanhã aqui novamente. Deus, o Senhor, abençoa-nos. Ele abençoa-nos todos da riqueza da sua graça. Cantem ao Senhor, nós cantamos todos juntos. Louvor e gratidão seja ao nosso Deus. Sim. Pela palavra, nós de fato somos fortificados na fé. E a fé é o poder da vitória que venceu o mundo. Irmãos e irmãs, é uma grande graça que nós recebemos, que podemos ser chamados filhos de Deus e agora temos parte na consumação da obra de redenção entre os povos gentios, do qual fazemos parte. Deus finalizará também sua obra com os judeus. E eu pensei assim, nós nos reunimos de perto e de longe, de perto, de muitos lugares, não somente aqui para vermos e para termos comunhão, para ouvir, para cantarmos alguns hinos somente, mas para ouvirmos aquilo, o que Deus tem a nos dizer através da sua palavra, para nos deixarmos preparar, para estarmos prontos quando o Senhor vier. Todos nós sabemos, foram 10 que ouviram o chamado. Todos se levantaram, todas limparam suas lâmpadas, mas somente 5 alcançaram o alvo, somente a metade. Nós queremos alcançar o alvo, por isso nós temos que atentar para a palavra, nós temos que nos preparar, tudo mais não tem importância, mas esse é o tempo mais importante em nossas vidas, o tempo da preparação, as horas da preparação diante da face de Deus. E por isso, nós temos que atentar para cada palavra, temos que nos provar onde estamos. E a palavra nos traz ao estado correto, no estado correto diante de Deus e também uns com os outros. E tudo tem que ser como foi no princípio, assim como foi na igreja do princípio, assim tem que ser no fim. E como o irmão Franca já disse, como a primeira pregação foi, também a última tem que ser, para que também os mesmos resultados saiam. Nós somos gratos a Deus por podermos vivenciar todas essas coisas e que mundialmente tantos estão ligados. Cada vez mais eu recebo pedidos de irmãos, de anciãos, que eles querem aparelhos para que possam poder acompanhar ao vivo a transmissão. E já agora já são acima de 170 países que estão ligados, que estão vindo, e nós nos alegramos que a noiva está sendo unificada sobre uma cabeça. E nós, como nós ouvimos em Efésios, Jesus Cristo, Ele unificou tudo o que estava nos céus e o que estava na terra. E Ele está acima de tudo, e a Ele somente cabe a honra. Eu quero somente dizer, antes de terminarmos, irmão Schmidt ainda orar conosco, que de fato, em todo silêncio, nós então vamos ao nosso descanso, que cada um atente para suas crianças e que tudo aconteça em silêncio e sem tumulto, para que a palavra, essa semente nobre que foi colocada em nossos corações, também possa encontrar, as raízes possam crescer. Vocês sabem, o inimigo, ele é muito astuto, ele quer sempre roubar aquilo que Deus semeou. São conversas necessárias, é aquilo, é aquilo outro, é distraído aqui e lá. Não, deixa-nos estar em silêncio e pensar sobre aquilo que nós ouvimos e nos perguntar como estou eu diante do Senhor. Na minha vida já está tudo assim como Deus quer? Irmãos e irmãs, isso faz uma grande diferença. Se nós partirmos em silêncio e deixarmos as palavras serem movidas, movemos as palavras dos corações, se saudarmos todos e há muitas conversas e tudo mais, então a palavra já foi sufocada. Não, nós não queremos sufocar a palavra. Nós queremos, como Maria, queremos movê-la em nosso coração. O Senhor abençoe a todos nós. Nós nos levantamos agora para oração. O irmão Schmidt virá orar conosco. Grande Deus, nós falamos obrigado e te adoramos pela graça e fidelidade que tu demonstraste em nós e ainda demonstra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, que o alimento armazenado não permaneceu nas prateleiras, Senhor. Tu, Senhor, ordenaste que fosse repartido. Senhor Jesus, então deixa-nos ir a esta mesa tão ricamente coberta por Ti, da riqueza da Tua graça e da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos vir e nós possamos nos deleitar, Senhor. Que possamos ser fortificados, Senhor, na fé, caminhar adiante, Senhor. Que Tu, com cada um, possa chegar ao Seu direito, Senhor. Nós Te pedimos, nós ouvimos e nós cremos. Foi dito que a primeira pregação tem que ser igual, a última tem que ser igual à primeira. Sim, Senhor Jesus, nós Te pedimos. A primeira pregação veio com sinais e prodígios, então, sinais e milagres. Então, nós pedimos não por nossa causa, Senhor, mas pela palavra, pela causa da Tua palavra e pela Tua graça. Deixa ser assim como foi no princípio, Senhor, que todos nós tenhamos, somente sejamos uma unidade com um alvo, Senhor Jesus Cristo, que possamos crer a Ti, porque Tu és o primeiro e o último. Senhor Jesus, graças seja a Ti por Tua santa palavra também. Nesta noite, ó Deus, dá graça a todos nós que possamos honrar e glorificar o Teu nome. Por favor, nós pedimos, abençoe a todos, como já foi orado, que estão ligados e ouviram. Senhor, não deixa ser em vão, mas cumpra para que a Tua palavra possa fazer acontecer aquilo para o qual Tu a enviaste, Senhor Jesus. Que a salvação e a redenção e libertação possam acontecer. Nós pedimos também ao Teu povo que Te adora, graça para a honra do Teu nome. Não queremos esquecer, todavia, do Teu povo eleito, trazer diante de Ti, Senhor Jesus. Tu sabes e conheces todos os problemas e todos os ataques, Senhor. Mas Tu definiste, Senhor, e acontecerá de acordo com o Teu conselho. Nós Te agradecemos e Te pedimos, permaneça conosco. E se houver um amanhã ainda para todos nós, então guia-nos, Senhor, de novo aqui com um desejo. E Tu nos dará com prazer e nos saciarás da Tua riqueza, da Tua graça. Amém. Vamos cantar ainda, Tu és digno. Thank you.